Fala pessoal, estamos começando mais uma edição aqui do TimbuCast, o canal oficial do torcedor do Náutico. Estamos no ar com um resumão para a gente poder abordar os assuntos, né, que estão tomando conta do debate entre os alvirrubros ao longo dessa semana, e a partir de agora a gente conta com a sua audiência, torcedor do Náutico. Hoje estou aqui com Clauber e também com Atos. E aí, mais uma vez, eu preciso fazer um esclarecimento. Ó, Irã disse aqui, ó, Renato deu uma de julho. Errado, Irã. Porque, no caso, eu sou o dono. Então, eu posso chegar em qualquer hora. Não tem problema. Assim como o Atos, assim como o Cláudio, assim como o Chapo. Júlio é funcionário, então ele tem que chegar na hora certa. Essa é a grande diferença.
Renato fica toda live dizendo que é o dono para poder juntar como prova. Mas eu tenho um contrato que diz diferente. Quando a gente for vender essa porra aí, vocês vão ficar surpresos.
O que é que tem no contrato? Diga aí.
Ah, eu não, já disse demais já.
Ah, rapaz, eu quero ver o papel. Papelzinho assinado.
Na hora certa vai aparecer.
Gente, estamos começando o resumão aqui. A gente está ao vivo na Twitch, também no Facebook e, logicamente, no YouTube. E, claro, a gente conta com a sua participação. Se você estiver na Twitch, você pode seguir o nosso canal, favoritar, deixar tudo bem bacaninha lá para, quando tiver live nova, você ser notificado. Participe com a gente através do Superchat. Você pode colaborar através do LivePix. O link está aqui na descrição da nossa tela. Desconsiderem esse QR Code aqui do lado. Desconsiderem esse QR Code aqui por enquanto, que a gente vai fazer uma mudança, porque ele dá problema. Vai direto no link do LivePix, que tem aqui na descrição do nosso vídeo, tá legal? E aí você faz sua doação, manda tua mensagem via Pix. É fácil, é muito prático. E, claro, você tem uma modalidade também de fazer pelo Superchat no YouTube. Você também pode ser membro do TimbuCast. Você pode ser membro aqui do nosso canal pelo LivePix também, R$7,99. Se você pagar vários meses, você vai ter até desconto em relação a isso. E você pode, claro, também ser membro através do YouTube. R$7,99, um membro apoiador. R$19,99, um membro VIP. E aí você tem os benefícios do membro VIP de ter 3 vezes mais chance de ganhar em comparação ao membro apoiador, ingresso do Timbuzone, ingresso do Arraial do Náutico, que vai ter amanhã, que a gente vai sortear também nessa quinta-feira. São alguns benefícios de você participar aqui do TimbuCast. Pois bem, senhoras e senhores, vamos começar a live com o furo de reportagem dado por Atos Rio.
Fala logo do sorteio, não, para a galera participar lá no...
Sim,
no site.
Tá tão desfocada a câmera aqui, deixa eu fechar aqui. Gente, se você entrar no timbucast.com.br/sorteios, esse site aqui que está na sua tela, você que é membro do canal, você pode participar do sorteio de ingressos para o Arraial do Náutico. Esse vai acontecer amanhã na sede do clube. Vai ter Elton Lima, Fabiana Pimentinha, outras atrações, muito forró, clima junino. Então participa, que daqui a pouquinho, no final da live, a gente vai estar sorteando esses ingressos. Não precisa ser sócio do Náutico, vai ser o ingresso dado pelo TimbuCast. É só chegar lá na sede, dar o nome, e a gente vai dizer tudo certinho para você poder participar desse sorteio. Tá legal? Agora sim? Pronto, agora a câmera ajeitou. Vamos começar aqui a nossa live, galera. Primeiro trazendo... eu tô com uma voz meio fanha, né? Porque o nariz tá...
Cadê a educação? Oi? Primeiro, boa noite.
Ah, sim, Dudu Ardito. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu amigo. Genivaldo, boa noite, amigos do TimbuCast. Saudações. Tomara que tragam jogadores menos ruins do que os perruns que estão no time, senão não adianta nada. Quem mais, Atos? Mostra aí, por gentileza.
Não, tá bom, boa noite. É só dois.
Ah, tá bom. vamos começar aqui falando sobre os dois novos contratados do Náutico, né? Volante Elton e Berguinho, que é ponta, eles estão contratados pelo Náutico. E aí eu fico até na dúvida, gente, porque tem Atos que deu furo de reportagem e tem Cláudia que trouxe a notícia completa. Quem é que vai falar sobre isso, hein? Comece aí, por gentileza.
Atos Rio do Polêmico.
Por favor.
Já tá dito.
Eu acho que já tá muito claro, né? Não, foi algo que movimentou a tarde, né? Assim que saiu a coletiva do Cartacho, se referindo a dois jogadores que teriam contratado. Essa coletiva saiu de que horas, Cláudio?
Começou umas 2 e pouca, acho que 3 e pouca foi divulgado pela assessoria.
Pronto, então ali no meio da tarde, 3 horas da tarde, foi divulgada a coletiva do cartaz, onde ele disse que o Náutico tinha 2 jogadores acertados e que estavam chegando na madrugada de hoje para amanhã, já estariam desembarcando aqui em Recife. É, eu acho que ele falou isso, assim, pode ser um modo de trabalho dele, ou também pode ter sido para poder tentar aliviar um pouco a pressão, né? Porque a gente sabe que o Náutico tem uma certa burocracia para poder anunciar o jogador. O jogador às vezes chega, às vezes passa algum tempo treinando no CT sem o nome de fato aparecer, vazar. Ou mesmo que vaze e a imprensa divulgue, só depois é que é feito um anúncio, quando passa pela bateria de exames, que essa bateria de exames do Náutico hoje em dia é um pouco mais encorpada. Mas assim que o cartaz disse que tinha esses 2 nomes, obviamente que tanto jornalistas quanto a gente, como eu, no caso do TimbuCast, que tenham lá algumas fontes ainda, né? Ainda restam umas fontes para a gente. A gente vai procurar saber quem são esses jogadores, né? E ali no final da tarde, ali, perto das 5h30 da tarde, ali, mais ou menos, eu fiquei sabendo que se tratava do Elton, volante que passou pelo Bahia e estava agora na Tombense, e do Beirada, Berguinho, que foi revelado pelo ABC, tem uma longa história no ABC, apesar de não ter trabalhado com o Macchioli, estava agora no Volta Redonda. Aí, após isso, a imprensa saiu divulgando, inclusive, de forma muito carinhosa, né, dando chiclete para o TimbuCast, o NE45, o Antônio Gabriel deu ao vivo na Rádio Jornal, deu chiclete para o TimbuCast, o nosso querido João Grilo, né, do Globo Esporte, deu lá o crédito ao TimbuCast, e aí nós temos esses 2 contratados. Né?
Só aquele então, também que não deu crédito, viu?
O blog do Timba. O blog do Timba disse que a fonte era Antônio Gabriel. Eu estou esquecendo de falar que Antônio Gabriel disse que era o TimbuCast.
Que raiva da porra, diga aí.
Você está com raiva faz 3 anos, pense. E eu nunca vi nada com ele, não. Só porque eu fiz sei lá, eu repeti a forma que ele falava, né? Ele, quando ia fazer uma postagem, ele tinha o seu modo. Eu era fã dele, na verdade, eu sou fã do blog do Timba. Pena que ele me bloqueou, né? Mas eu brincava um pouco com a forma que ele escrevia os Twitter, ele ficou com raiva e até hoje ele me bloqueou. Mas é isso.
E a Renata aí não, né? Até tem que ir embora. Mas enfim, bora comentar, né, Atos, sobre esses 2 jogadores. Veja, eu, Berguinho, eu confesso que eu conheço pouco. Vi que ele até teve um destaque ali no Campeonato Carioca, mas perdeu espaço, né? Tava agora na Série C, ele não tava jogando. Fez poucos jogos na Série C, jogou mais no Campeonato Carioca. Mas é curioso que ele é um jogador que... pegaram a tuitada de Rodolfo, né? Em 2021, ele indicando esse jogador pro Náutico, na época quando o Eric saiu, e ele dizendo que não era o mesmo nível de Eric, mas pelas características, poderia ser uma boa aposta ali pro Náutico. E aí, agora o Rodolfo consegue trazer para o Náutico, né? Para ser... Não acredito que seja um jogador... Ele joga mais pela ponta direita, né? Não acredito que seja um jogador... Quer dizer, pode ser que ele ganhe a titularidade já, mas não é um jogador inicialmente para resolver. Acho que Elton tem muito mais esse perfil, embora eu não consiga enxergar ainda espaço para Elton nesse time. Não sei como é que vai ser esse encaixe aí.
Ô, Cláudio, rapidinho, a respeito do Berguinho, eu acho assim, palpite, né? Não tem informação. Mas eu acho que houve uma convergência aí entre o diretor de futebol e o executivo. Porque, a princípio, eu achei que seria um jogador mais pro lado do executivo. Por quê? Porque ele já trabalhou com o Cartacho, né? No ABC, né? Ele foi revelado pelo ABC, mas ele teve uma outra passagem no ABC, o Berguinho. Então, ele chegou a trabalhar com o Cartacho. Mas quando a gente encontra a tuitada do Rodolfo, já indicando esse jogador pro Náutico há 2 anos atrás... Eu acho que aí houve uma convergência grande. Talvez até o Náutico já tinha selecionado esse nome, né? Ou sim. Talvez até o próprio Rodolfo já tinha tentado esse nome no começo do ano, não sei. Mas eu acho que quando chega o cartaz, eles conversam sobre o nome, eu acho que acaba batendo ali, né? Os dois já conheciam o jogador, né?
É, acho que assim. É, pelo tempo aí, já desde como. Eu ia dizer que talvez Cartaz tivesse muita influência, mas foi uma semana já que ele acertou, né? Ele começou a trabalhar efetivamente ontem, mas já deve ter rolado aí algumas conversas. E aí chegam esses dois. Tem a reserva do Volta Redonda. Veja, ele começou. O Berguinho começou a temporada lá como titular. Ele perdeu espaço. Ninguém sabe o motivo ainda. Enfim, não sei se foi parte técnica. Ele fez, inclusive, um golaço. Alguns golaços, né? Teve um contra o Atlético Goianiense, teve um no Campeonato Carioca também. Mas não conheço tanto. O Elton já é um jogador mais rodado. Segundo volante, mas de uma característica um pouco mais diferente. Diferente de Souza, diferente do Vitor Ferraz. Mas não sei como é que Marquinhos vai encaixar, se ele mudaria a formação. Enfim, mas um jogador bem interessante que jogou Série A, jogou Série B, rodado, experiente. Acho que Elton vai agregar muito. Berguinho, acho que é um jogador melhor do que os reservas que estão hoje, então já tem um acréscimo, mas eu acho que hoje a necessidade é mais por titulares. Mas vamos ver o que é que vai, como é que vai ser esse encaixe dele aí.
Berguinho é melhor que. Veja, é realmente uma dúvida. Eu via as notícias, mas eu não pude me aprofundar. Berguinho, ele é jogador para ocupar a posição de Paul Vigiero? É para substituir Caion? Como que é?
É um jogador que joga. Caion, né? Ele joga lá de Caion. Mas não sei.
É um jogador que joga pelos lados, Renato. Joga pelos lados, mas dá suas centralizadas até. Primeiro, lembrar que é um jogador alto, né? Eu acho que muita gente, até por o jogador ser anunciado como beirada, como ponta, e por se chamar Berguinho, a pessoa vem logo na cabeça um jogador baixo, daquele jogador correria. Mas é um jogador de 1,85 m de altura. Então é um jogador que ele é mais esguio, tem essa altura, né? O que vai acabar colaborando em alguns outros elementos. Bola aérea defensiva, a própria bola aérea ofensiva, né? Você conseguir ganhar confrontos no alto de cabeça, então é uma altura. A altura dele, para mim, é um ponto interessante das características do jogador. Eu busquei informação, Renato, sobre o jogador, e quem acompanha mais atual o jogador acha que é uma contratação interessante. Vai discutir questão de encaixe da necessidade do Náutico. Porque, tipo assim, se for querer dar para ele resolver um problema sério de ataque, aí já é pedir muito, né? Mas as pessoas que eu conversei acham o jogador interessante. Fez um bom campeonato pelo Azuriz o ano passado. Foi aí que ele entrou na mira do Volta Redonda, recebeu a chance para jogar o Campeonato Carioca. Eu conversei com um amigo meu que é torcedor do ABC. Eu já até falei sobre esse meu amigo aqui na live, né, quando o Marchioli foi anunciado. Ele disse que é um jogador que ele apareceu, é daqueles jogadores que apareceu muito forte na base, sabe? De alto hype. Da turma dizia assim: não, esse jogador aqui vai explodir de uma maneira absurda. Era essa a impressão que se tinha do Berguinho quando ele surgiu no ABC. Só que o jogador acabou meio que evoluindo na carreira, sabe? Nem vinha a evolução, e na verdade você detectava uma certa involução na carreira do jogador. Que é um jogador que tem essas características físicas, né? Consegue ser veloz, tem uma certa estatura, pega bem, dá onde chuta, porém, na parte técnica, deixa um pouco a desejar, o que a torcida já deve estar um pouco preparada para poder não pegar o ranço dele rapidamente, né? Que é aquele jogador que, sabe, às vezes é meio atabalhoado com a bola, deixa escapar ali, meio que tropeçar pelas canelas. Não é um jogador com aquela técnica apurada, tem mais nos atributos físicos, né? As suas melhores características.
Agora, gente, foram duas contratações. Rodolfo já tinha um certo olho, né, em relação ao Berguinho. E aí a dúvida é: o Gustavo Cartacho, ele já tinha falado a respeito desses reforços que estavam fechados. Isso já teria o dedo do novo executivo de futebol do Náutico? Já era algo que estava em curso? Eu não sei se vocês falaram isso, porque no momento que eu fechei a câmera, eu tive que sair rapidamente. Vocês chegaram a falar sobre esse ponto? Se deu para confirmar nos bastidores se já teve influência?
Eu levantei essa lebre sem informação, com base em uma constatação mesmo, porque ele é um jogador que já trabalhou com Cartacho no ABC. Então, a primeiro momento, você pensar, pô, é um jogador que tem um peso do novo executivo. Porém, a gente achou a tuitada do Rodolfo já indicando ele para o Náutico em 2021, há 2 anos atrás. Então, eu estava provocando o Cláudio aqui, dizendo, Cláudio, será que não é um caso de convergência entre os dois? Tanto o diretor quanto o executivo já gostavam do jogador, pode ser que ele já tinha sido mapeado pelo Sim, e foi uma contratação fácil de ter sido batido o martelo, né, pelo departamento inteiro. E Cláudio estava divagando aí, dizendo que é, pode ter sido, porque apesar dele ter sido anunciado, o cartaz foi anunciado ontem, foi, Cláudio? Ele já vinha trabalhando, né?
Isso.
Há uns 7 dias, né? Então, questão temporal, Cláudio acredita que pode ter acontecido isso, sim.
É, eu acho que teve o somatório, né, das coisas, né? Aquele somatório, assim, já vinha sendo monitorado e talvez com o Gustavo Cartacho entrando no circuito facilitou, já que trabalhou com ele, né, Cláudio?
É, pode ter sido isso. Como o Aki falou aí, pode ter sido uma convergência aí e Cartacho conheceu o jogador. É, Berguinho tem algumas informações que ele teve alguns problemas extra-campo. Talvez tenha sido esse o problema aí dele não ter evoluído na carreira. Mas em alguns momentos da carreira ele já mostrou futebol, né? É, como eu disse, veja, eu não tenho convicção, mas eu acredito que ele seja melhor do que os reservas. Então, pelo menos um reserva de melhor qualidade vai ter. Vamos ver se ele vai conseguir atingir o nível dos titulares ou ganhar a posição.
Titular?
Veja, hoje é Gabriel Santiago e Vilheiro, né? Só que ele joga pelo lado direito. Não sei se ele joga pelo lado esquerdo. Eu vi ele mais jogando pelo lado direito. É, e aí é onde é a vaga de Gabriel Santiago, que assim, com o Cartacho ainda não jogou bem. Então pode ser que ele ganhe essa posição, ou até no lugar de Vilheiro também, que vem muito mal, vem numa sequência muito ruim de jogos. O Vilheiro tem 5, 6 jogos aí que vem muito mal, errando tudo. Mas vamos ver. É, eu acho que é um
caiu jogador... demais o rendimento dele, viu?
É, muito, muito. Não tá conseguindo nem ajudar como ajudava antes na parte tática, né? O FB aqui, ó, FB Scout, dizendo que tem um scout sobre Berguinho lá no ar, então quem tiver aí tem no YouTube. E como é o nome do cara do FB Scout, velho? Esqueci o nome dele. Ele acompanha, inclusive, de perto, né? Deve conhecer o jogador aí, que é lá do Rio, então deve ter acompanhado de perto lá no Campeonato Carioca.
Agora vamos falar do seguinte. André Lima, volante. Ele estava na Ferroviária, né?
É.
E aí, tá sendo especulado no Náutico?
Foi só uma sondagem. Falou que o empresário dele foi só uma sondagem e ficou por isso mesmo. Era um nome, eu acho até um nome interessante, fez uma boa Série C pelo Santos em 2020, né? Tem uma característica de jogar com primeiro e segundo volante, enfim. Mas muitas vezes faltava intensidade, mas é um jogador, eu acho que interessante. Mas não acredito que ele venha agora. Foi um Náutico que fez uma sondagem, observou ele no mercado, estava parado, né? Fez 2 jogos apenas esse ano. Mas entre ele e Elton, acho que Elton agrega mais. Não que ele seja um jogador ruim, mas acho que Elton agrega mais. A turma lembrou aqui, ó, Felipe Bastos, mandou um abraço para ele. A gente já passou o Dani lá.
Ô, Renato.
Oi.
A informação que eu tenho é que não vem, não.
Chegou a ser sondagem
mesmo. Foi só pelo que eu soube, ficou na sondagem mesmo.
Sim, chegou, mas veio.
Agora a dúvida que fica é a seguinte: trouxe um volante, trouxe um ponta. Tá faltando o que ainda?
Tá faltando qualidade, Renato. Tá faltando qualidade. Isso dá pra trazer o que tá chegando aí. Eu não tô falando nada contra os jogadores. Eu até acho que podem ajudar se você tiver um olhar muito otimista, sabe? Mas tá faltando impacto. O que o Náutico precisa de impacto. Não é isso aí. Isso aí não é impacto. Isso daí você faz liso. Liso. Diógenes, ele pode liberar isso aí liso. Digamos que o Náutico sempre tá liso, né? E Diógenes ainda mais. Sempre tá liso. Liso mesmo, batendo. Não tem um tostão no bolso. Aí dá para trazer esses jogadores aí. Agora, o que a gente tá cobrando e o que a gente quer é impacto. Impacto. Por isso que eu tô esperando o dia de amanhã. Liga Forte Futebol, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí sim, saindo dinheiro pro Náutico, tem que trazer impacto. Tem que trazer aquele ponto que você olha e diga: puta merda, eu vou subir. Eu subo. Agora, Berguinho e Elton é jogador de liso. Beleza, tudo bem. Mas não é o que A gente tá esperando, não. Então vou esperar o dia de amanhã para ver o que é que acontece em relação de dinheiro pro Náutico. E daí a gente vai esperar contratação de peso para poder subir sobrando. Porque o Náutico precisa subir.
Olha esse comentário aqui do Pedro Henrique. Podem printar. Vidinheiro vai crescer muito quando o Náutico contratar um ponta melhor para atuar no time e mudar o patamar do Náutico. Isso que Atos está dizendo. Quando a gente critica por Vidinheiro todo jogo dizendo que ele está mal, a gente não cogita em nenhum momento substituto, porque não tem. Acaba sendo pior, né?
Eu estou começando a cogitar já, porque está exagerando aí a má fase dele.
Não, eu sempre defendi muito.
Mas veja, quando a gente fala dele ser substituído...
A gente não fala, porque não tem, Renato. A gente fala,
esse o problema. E veja, o jogador sabe disso. O jogador sabe. Isso gera, talvez, uma acomodação, a falta de uma sombra. A gente fala isso com relação a jogador que está numa fase muito boa, tá faltando uma sombra para ele, quanto mais com um jogador ruim. Sabe?
Mas isso não, Cláudio. Sobre... Não, eu acho que é. Veja, eu nem acredito que seja uma... Só questão de concorrência mesmo. É que... Vilheiro, eu acho que deve estar jogando profissionalmente basicamente agora. Então, é como se ele fosse jogador da base. Então, ele vai dar oscilada, normal. Acho que não ainda é o momento de desistir. Pode ser que com reserva. Até ganhando a posição, ele perdendo a posição. Ele se recupera, entra no segundo tempo, recupera a confiança também. Mas é um jogador que não dá para descartar, não. Até porque ele foi útil em algum momento da temporada, né? Vem numa sequência muito ruim. Mas não tem reservas. Eu acho que Berguinho agora já eleva um pouco, pelo menos o nível dos reservas, como eu disse. Mas sobre contratações, Cartaxo ainda disse que vem pelo menos dois ou três jogadores, não quis falar em nomes, mas vem dois ou três jogadores. E aí, caindo dinheiro, né, da Liga Forte Futebol e tudo mais, pode ser que venham jogadores três titulares. Porque se vem três titulares, aí, meu amigo, aí o Náutico sobe de patamar para se tornar um dos favoritos ao acesso. Três titulares de qualidade.
O problema passa por esse ponto que a Atos fala, né? Qualidade, né? Tem aqui a mensagem do Eduardo Andrade. Boa noite, o Náutico poderia tentar o empréstimo de Aju com o Sport. O que acham? Aju zagueiro pode atuar na lateral e como volante. Aju deu uma recuada, né? Dentro daquela ação que ele tentou de rescisão unilateral do contrato, né? Fala, Atos.
Não, veja, é porque não é o perfil, não é o momento, Eduardo. Veja, esse tipo de jogador aí, independente da condição que ele viesse...
O Sport tem emprestado, né?
Se fosse definitivo ou fosse empréstimo, no começo do ano, durante o estadual, faria sentido. Agora, eu não vejo fazer muito sentido. Não vejo. É a mesma coisa do atacante lá, o Paulinho. O Náutico tentou o Paulinho. O Náutico tentou comprar Paulinho. Assim, não chegou muito a fundo, mas jogou a lebre ali quando o Náutico estava negociando o Jean Carlos com o Sport. Disse, olha, se tu mandar Paulinho na minha aí, já adianta o negócio. E o Sport não quis na época. E agora, Paulinho, tava aí. Se o Náutico quisesse, o Náutico tinha conseguido trazer Paulinho. Que acabou indo para o América porque o Náutico não quis. Por quê? Porque lá no Pernambucano fazia sentido. Imagina você ter um atleta como o Paulinho, que é um jogador de base, mas ele tá no nível superior ao que a gente tinha na nossa base. Não tinha nenhum jogador assim. Qual era o jogador da base do Náutico que tava perto de estar pronto para ter uma chance? Era Tagarela, não era nem Caion. Caion foi um achado. Era Tagarela. E a gente sabia que Paulinho já tinha jogado no profissional. Paulinho tinha uma chance maior para investir numa camisa profissional do Náutico, desabrochar mais fácil do que os que tinha aqui da base da gente. Só que não aconteceu. Mas ali fazia sentido. Quando o Náutico termina os regionais e vai para a Série C... e aparece a oportunidade de Paulinho, passa a não fazer mais sentido, porque o Náutico está precisando de jogadores mais maturados, sabe? De jogadores com mais experiência, com jogadores com mais rodagem. O ataque do Náutico é muito jovem mesmo. Tirando o Jael, porra, é todo mundo ali na casa dos seus 22, 23 anos, para baixo. Então, o Náutico hoje precisa de jogador rodado. O Paulinho não interessava mais ao Náutico por causa disso, e a mesma coisa eu falo pro Aju. Eu acho que hoje, um jogador como o Aju, ele acaba não colaborando. Porque ele não vai tirar a vaga de um jogador que já está adaptado ali na defesa, um jogador experiente. Então, não tem pra quê, sabe? Não tem pra quê. Ele joga de lateral, joga de zagueiro, ele não vai tirar a vaga de ninguém ali por esse motivo. Porque ninguém vai confiar num jogador de base, nesse momento agora de afundilar a Série C e de necessidade do time ganhar jogadores com mais rodagem. O Aju, eu sei que é uma grande promessa, mas ele não tem rodagem. Ele não tem rodagem.
Eu traria, Aju, eu traria. As opções que tem para defesa hoje.
Traria pro ano que vem, tá? Agora não.
Odivan, Danilo Cardoso tá oscilando. Eu. Sport fazendo um precinho bom, eu contrataria na hora. Tá no mudo, Senado.
Pronto, agora sim. Deixa eu tirar aqui. É, a gente teve dois superchats, na verdade três. Marcos Afonso. Atos, saindo dinheiro amanhã para todos os clubes. Vamos. Saindo dinheiro amanhã para todos os clubes. Não vai inflacionar o mercado, não. Os clubes terão mais dinheiro na praça. É, esse vai ser o próximo tema aqui da live. Eu já vou deixar essa pergunta no ar aqui do Marcos. É, Anderson Dutra. Essas contratações de hoje pedem um debate maior da conduta da direção e seus critérios. Aliás, essas contratações de hoje pedem um debate maior da conduta da direção e seus critérios do que das peças individualmente.
Mas veja, não é só conduta da direção e os critérios, é a questão financeira também. Veja, não é só o Náutico podia contratar Douglas Coutinho e está trazendo Berguinho. Infelizmente, não é essa. Se tivesse isso, aí a gente dizia que absurdo, o Náutico está deixando contratar um Douglas Coutinho para contratar o Berguinho. Berguinho é o patamar que o Náutico tem. Se não viesse Berguinho, ia vir fulaninho de outro time do mesmo patamar. É a questão do patamar do que o Náutico tem à disposição hoje. Mas concordo que não é o cenário ideal para o momento do Náutico, né? De questão de qualidade. O Náutico precisa de muito mais qualidade para o time titular.
Pois bem. Temos aqui ainda o Carlos Alberto, que mandou 1,10. Obrigado, Carlos Alberto. Você pode também fazer sua doação, tá? Através aqui do Live Pix. A gente também vai exibir aqui na tela da nossa live esse seu comentário. Live Pix, o link está aqui na descrição do nosso vídeo para que você possa deixar seu comentário e participar dessa análise junto aqui com o TimbuCast. Agora deixa eu passar um recado aqui da Tec Proteção Veicular para você que está com carro pagando um seguro muito caro, para você que está sem cobertura. Faz isso não, não deixa teu patrimônio desprotegido, não. A Tec Proteção Veicular, ela é uma associação que vai dar toda a cobertura para o seu carro contra roubo, furto, fenômenos da natureza, com assistência 24 horas em todo o território nacional e também possuindo bloqueador e rastreador com acesso via aplicativo sem nenhum tipo de custo adicional. Então, vem fazer parte da associação com menor prazo de resolução aqui do Nordeste. Liga para a Tec Proteção Veicular, fala lá através do WhatsApp, DDD 81 999653506, repetindo, 999653506. Cotação é gratuita e se você fechar dizendo que veio pelo TimbuCast, você ganha 30% de desconto na primeira mensalidade, adesão gratuita e se for membro do canal, 10% de desconto em todas as mensalidades. Tudo isso com a Tec, parceiros aqui do TimbuCast. Próximo tema aqui da nossa live, pessoal. Liga Forte do Futebol, que inclusive é o que está no título aqui da nossa live. Amanhã, a sexta-feira, é o dia B. Entre o Náutico e a Liga Forte do Futebol. Atos, explique.
É isso. Eu acho que é um dos dias mais importantes do Náutico, dá até para falar assim, do futuro do Náutico mesmo. Pelo menos no curto prazo, sabe? Porque isso desencadeia algumas outras situações, inclusive o próprio acesso. Então, esse dinheiro que o Náutico pode vir a receber da Liga Forte, ela é de extrema importância. Eu estou ansioso a respeito disso há mais de 3 meses. Se você for lembrar, os primeiros a falar sobre isso foi o TimbuCast. Foi aqui no TimbuCast que a gente começou a falar sobre isso. Sabe? A gente trouxe Selva lá atrás, quando a gente... acho que chegou a trazer Selva. Quando a gente abordou o assunto. Eu e Cláudio fez uma live exclusiva disso, não foi, Cláudio? Lá atrás a gente fez essa live para tudo chegar no dia de hoje. A gente trouxe os problemas que o Náutico teria que enfrentar por causa, assim, por não estar na Série B, pelo menos. Esse é o grande problema. E estando na Série C, as alternativas que o Náutico teria para tentar conseguir barganhar uma parte desse rateio. Então, amanhã é quando vai ter essa decisão. Na verdade, isso está acontecendo agora, nesse momento, né? Porque a diretoria do Náutico foi para... É São Paulo que está tendo essa reunião, é Cláudia?
É São Paulo. A assembleia é amanhã na sede da XP, em São Paulo.
Pronto. É, eu sei que Diógenes Braga foi para lá, Selva também foi, Gaião.
Tá perguntando ou tá afirmando?
Tô perguntando.
Eu acredito que sim, viu?
Então provavelmente alguém do jurídico também foi. É, então o Náutico está lá e nesse momento, como eu disse, eu sempre falei, isso é uma questão mais de bastidores. É uma questão mais de... Desculpa, de bastidores não. É uma questão política. É uma questão... A situação do Náutico, ela se ela tiver de se resolver de uma maneira positiva, é no campo político. Porque já estava sendo assim há alguns meses, na verdade. Uma luta política ali para poder conseguir incluir o Náutico nessa. E eu acho que agora, nesse momento, assim, nas vésperas da reunião, essa política aí está a todo vapor. É, amanhã também, no dia, isso vai pesar muito. E o que resta é torcer, velho. É torcer para que o Náutico entre nesse bolo. As informações que eu tenho é que o Náutico vai acabar entrando. Agora, a dúvida que permanece e é gigante é em quais patamares de valor o Náutico vai receber, né? É, porque o Náutico já está prejudicado por estar na Série C de uma maneira irreparável. E esse valor, ele cai muito, também é uma situação que complica, né? É, então é isso. Resta o torcedor torcer. Hoje, faça a sua reza hoje. Coloque o nome do Náutico na sua reza, porque amanhã é um dia importante. Porque se o Náutico conseguir uma boa grana da Liga Forte, eu acho que esse emaranhado que é o futuro de qualquer clube, ainda mais do Náutico, para o curto prazo e para o médio prazo, esse dinheiro poderia ajudar a desembaraçar a vida do Náutico nos próximos anos.
É, o Náutico, ele alega, só rapidinho, Cláudio, o Náutico, ele alega que por ser membro fundador e pelo critério estabelecido de maiores participações, número de participações nas séries A e B dos últimos 20 anos, o Náutico teria direito a uma cota que seria semelhante à do Criciúma, que beira os 60 milhões de reais. Mas o fato do Náutico... Então, escute. Mas aí o fato do Náutico estar na Série C faz com que haja uma indefinição completa sobre esse valor. O que eu recebi de informação agora à tarde... Final da tarde, começo da noite, foi de que Diógenes está lá, né, junto com o Gaião, que é o vice-jurídico, de que não havia uma expectativa muito positiva. Não que não fosse liberar o dinheiro, porque o dinheiro pode sair, mas bem distante dessa expectativa de 60 milhões. Bem distante mesmo.
Eu acho que, na verdade, 60 milhões não se tem expectativa, não. Expectativa não, é uma palavra muito forte. Expectativa.
A gente está falando do que eles consideram direito.
Então, mas é uma palavra, expectativa, é uma palavra muito forte, se você for relacionar isso ao montante de 60 milhões. A respeito de direito, você falou Náutico, você não utilizou o CPF, você falou algo meio que indeterminado. Ah, o Náutico. O Náutico pode ser o quê? O Náutico pode ser um conselheiro, pode ser Ivan Pinto da Rocha, que foi lá na reunião com aquele ar mais de indignação, tal. Ele naquele momento que ele estava ali meio que indignado, olhando mais para o lado do Náutico, ele estava até um pouco ignorante sobre o assunto. Ele estava ali conhecendo o assunto ali naquele momento, depois ele se aprofundou mais, foi ler o estatuto e concluiu essa base de que o Náutico teria direito a 60 milhões, tal. Mas isso nunca foi algo real. Isso não vai acontecer, infelizmente, não vai acontecer. O Náutico não vai ter essa quantia. E eu acho que o que o Náutico trabalha é o que a gente já vem trazendo há algum tempo. Vou relembrar aqui a live que eu fiz com o Cláudio em relação a esse tema. E lá a gente falou, Clauber, em algo em torno de 30 milhões, né? Que era emular o que a Tombense, por exemplo, tinha a receber, estando na Série B, que é em torno de 40, só que o Náutico teria descontado que esse primeiro ano está na Série C. Então receberia metade do que a Tombense vai receber por estar na Série C e subindo teria esse valor integral. Então seria 10 milhões referente a esse ano e 20 milhões referente ao ano que vem, um total de 30 a ser dividido aí em algumas parcelas, né?
Três parcelas,
sendo que pode até virar quatro. Porque uma das notícias que vem sendo vinculado, não só na Liga Forte como na Libra, é que o primeiro montante seria um valor fixo para os clubes, que poderia girar em torno de 2 a 3 milhões. Então, em tese, vamos aqui criar um cronograma. Digamos que o Náutico consiga, que para mim é a melhor situação que o Náutico tem diante de si, seria 30 milhões. Esses 30 milhões poderiam ser divididos da seguinte forma. 2 milhões agora, tipo agora mesmo assim, semana que vem já está na conta do Náutico, que esse valor seria fixo para todos os clubes que receberiam já esse valor de chegada. O equivalente a chegar dos 10 ainda durante esse primeiro semestre, mas não demorando muito, talvez um mês e meio, sabe? Ali quando a janela da Série A e da Série B estiver aberta, sairia o restante até completar esses 10. E o restante, a outra metade, a ser definida ainda, se o Náutico ia estar na Série B ou na Série C, no ano que vem, sendo metade dela em janeiro e metade em dezembro. Seria mais ou menos esse cronograma, caso o Náutico consiga esse valor, que para mim é o maior valor que o Náutico vai conseguir no dia de amanhã. Eu não vejo nada além de um teto de 30 milhões. Para mim seria...
Não. Se for 30 milhões, meu amigo, eu tô soltando fogos, não vou mentir, não.
Eu solto.
Eu vou soltar fogos, velho. Pô, meu, não tem como não soltar fogos, gente. É parar pra gente pensar o seguinte. Infelizmente, eu fico parecendo um papagaio aqui, que eu fico repetindo essas coisas. A culpa é da diretoria do Náutico, que colocou o clube na Série C, velho. Era só não rebaixar o Náutico, que a gente estaria com uma dinheirama no bolso. Rebaixou. Se colocou numa situação de risco, quando a turma vem, engole. Então, assim, se fosse 30, meu filho, 30 milha, venha, papai. Me dê, papai. Não tem aquele vídeo, né? Me dê, papai, na hora. Porque vai ajudar, velho. Contratar, dar uma qualificada no time, brigar para subir. O Náutico precisa subir de divisão. É uma questão dos acessos mais importantes da história do Náutico, talvez seja esse. De sair da Série C esse ano. A gente está vivendo um momento de transição no futebol, onde ficar na Série C por 2 anos seguidos é trágico. Trágico até demais. O Náutico já foi diminuído em seu patamar a nível nacional já há muito tempo. Já vem acontecendo desde 17, 18, 19, aí 20, 21, 22, 23. Já tem já uma leva de 6 anos que o Náutico ele deixou de ser aquele clube que ocupa as cabeças de uma Série B, que sempre ali briga para subir, para se tornar um clube que fica na meiota da Série B, briga para não cair, cai, disputa a Série C, sabe? Então, meu filho, que venha 30. Que venha os 30 milhões. Tu é contra, Clauber? Tu acha que tá errado? Tu acha que eu tô errado?
Eu acho que o Náutico tá certo em brigar, em tentar, pelo menos. Porque, veja, que é isso. O Náutico...
Eu sabia.
Com 30 eu tô assim,
tá gostoso. Tomando lá, curtindo o bagulho novo. E tô de boa, na sucessada, um belo dia, sabia?
Com 30 eu tô assim, meu amigo.
Com 30 Náutico,
eu tô assim amanhã.
Essa briga aí, essa discussão é política, né? A informação que eu tive é que o Náutico tá desde hoje, já tiveram algumas reuniões hoje. Vai ter uma manhã e à tarde tem essa assembleia. As reuniões são com dirigentes para tentar convencer, dizer que esse é o mais justo. Se o Náutico ganha 10 milhões, nos próximos anos a distorção financeira vai ser muito grande. Eu não falo apenas com o Sport, que é rival, não. Conto com outros clubes, com o próprio Criciúma. E aí, na história, o Náutico tem mais participação em Série A e Série B do que o Criciúma, Tombense e outros times aí. Então, a briga do Náutico é essa, eu acho que é uma briga justa. O Náutico quer chegar no patamar do Criciúma, de 62 milhões, talvez não consiga, mas se chegar aí 30, 40, já vai estar de bom tamanho. E aí tem muito torcedor ansioso. Ah, e aí, o que, é que vocês acham? Vai acontecer? Não, velho, assim, o que eu tive hoje de informação é que não tem como saber. Não tem como saber. Pode, é feito aquelas negociações políticas, né, na Câmara lá. Vai lá o líder do governo, líder da oposição, vão negociando os bastidores. Enfim, pode haver uma tendência, mas só na hora lá da votação que vai saber o que realmente vai acontecer. O Náutico está brigando muito, está mostrando os argumentos baseado nos critérios da própria Liga, de participação em Série A, enfim, Série B, e a partir dos últimos 20 anos, né, de 2003 a 2023. Então, o Náutico vai tentar esses 62 milhões, é um número mágico para o Náutico. Se chegar a 30, 40, acho que já vai chegar num número, se não no ideal, mas já é um número bom. Porque há duas visões nessa questão. Há a visão de que time da Série C não tem direito a receber nada, e o Náutico, acho que para o seu clube fundador e por essa negociação ser inicial, tem direito. E a partir do... O que o Náutico defende é que tem que ser a partir de 2022, quando a Liga foi criada. Então o Náutico defende essa tese. Vamos ver se vai se sustentar. Se o Náutico se sustentar, se der certo. Além do Náutico, se beneficiam CSA, Brusque e tem mais um, e Figueirense. São quatro times. Mas desses quatro aí, o Náutico é o que tem, receberia o maior dinheiro pela quantidade de participações na Série A, que é o principal critério aí.
Olha aqui, o Michel Chaves. Grande Michel. R$7,99, ele virou membro apoiador do TimbuCast via LivePix. Depois você fala com o Clauber via Instagram para você, se você não tiver ainda, né, entrar no grupo de membros aqui do...
Michel é membro antigo.
Ah, então ele só deve ter convertido. Ah, é verdade, ele converteu, né? É verdade. É verdade, bem, muito bem lembrado, meu amigo. Eita, meu velho, tô cansado hoje, viu? Que rojão hoje, viu, de trabalho. Mas vamos lá.
Tem ninguém interessado, Ricardo. O pessoal quer saber do Náutico. O pessoal quer informação do Náutico. Quer saber como foi teu dia, não, pô.
Ah, mas aqui eu preciso... Eu preciso desabafar.
O dia todo.
Desabafar, ninguém... às vezes.
Olha, Michel Chaves, ele se tornou membro aqui. Ele, quer dizer, ele pagou o membro aqui por Pix pra saber informação de quem é Berguinho. O famoso Bergo. Berguinho pra mãe dele. A mãe dele chamava ele de Berguinho. Eu vou chamar ele de Bergo. Michel Chaves quer saber quem é Berg. Quem é esse Berg que o Náutico contratou? Ele não quer saber o rojão que foi a tua vida hoje, não, porra.
Vou continuar. Você é privilegiado. Você mora no Jordão, que não alaga. Então, mas assim...
Essa é uma piada com o povo jordanense que sofre com alagamentos há muitos anos por causa do descaso do poder público.
Considere-se um privilegiado, meu amigo. Considere-se um privilegiado, porque quem não é privilegiado como você hoje, quem mora ali na Muribeca, Marcos Freire, meu amigo, que rojão, velho. Que rojão louco, viu, ali. Renato Vasconcelos, até dando aqui, que lembrou o de Berg. Eu lembrei dele também. Berg, lateral esquerdo, 2008. Ruim que dói. Mas era ruim, viu? Era muito ruim.
Se eu fizer raiva de mato, mas vai de bagrinho. Aí depende dele.
Vamos. Vamos falar agora a respeito de julho. Vamos falar a respeito da situação de julho. Hoje, Jael, inclusive, ele deu na entrevista coletiva. Ele falou, né, sobre a situação de julho. Que ele já foi. Ele disse, né, eu já fui julho um dia, na época de ser jovem e tal. Disse que confia, ele deu uma moral, né, para Júlio. E aí eu quero saber de você, Cláudio, sobre o resumo, né, para que a gente possa passar para o pessoal que está aqui acompanhando, de toda essa polêmica, e o que é que tu acha, né, que deve ser feito?
Júlio faltou, né, o embarque do time para Aracaju, no sábado do jogo que ele seria titular, porque já estava suspenso, ou seja, ainda é um agravante, chegou, o ônibus já tinha saído, enfim. E aí, para terminar de completar, durante a semana, postou uma foto no Instagram com um cigarro na mão. E não era um cigarro normal. Não sei qual é a substância que tinha, mas não era normal.
Na verdade, é um cigarro normal hoje em dia, né? Estamos vivendo uma época.
Não, o cigarro normal para mim é o de Atos.
O
Não, é o contrário. Cláudio é muito antigo, pô. Cláudio é um ser antigo.
Na verdade, o cigarro normal, hoje em dia, é aquele vapezinho, né?
O cigarro normal. Na federal, o normal é o de julho. Se você acender um dos meus lá na federal, meu irmão, a turma te espanca lá, pô. Não pode não, é proibido, pô. Agora o de julho, não. O de julho a turma vai pedir só pra repassar.
E aí, julho disse que foi hackeado, mas aí, enfim, foi uma desculpa porque não colou, né? Como é que o cara é hackeado, depois diz que foi hackeado logo depois, e aí posta um negócio de pizza, enfim, foi um negócio.
Pô, Márcio, você apagou, pô.
Essa mensagem foi muito estranha, velho. Era um cigarro de maconha, já fumei, era maconha mesmo.
Eita, que chega, deu uma dor na barriga agora, velho.
Convicção da porra.
Ai, minha barriga.
Enfim, eita. Aí foi isso. O Náutico vai ter uma punição para ele, né? De multa, né, salarial. Ele deve ficar afastado de alguns jogos, não sei se. É porque o Náutico nem reserva tem, né? Mas talvez fique aí de fora de alguns jogos. E Cartaxo chegou, conversou com ele ontem.
Eu achei a multa até... alta.
Oi?
Eu achei a multa alta.
Ih, já sabe o valor?
Duas latas de leite ninho. Júlio não diz que quando ele faz o gol é para garantir a lata de leite ninho? Então, se ele conta tudo de leite, o Náutico teve que descontar do leite. Duas latas, Júlio. Sei, duas latas.
Coitada da filha dele. Mas vamos lá. E aí, o Náutico, Cartaxo até conversou com ele e disse, disse que chegou a observar ele pro ABC no início do ano, quando ele começou a se destacar. Mas... E Cartaxo foi bem sincero com ele. Disse, você tem que querer jogar no Náutico. Você tem que querer ser profissional. Acho que essa frase, querer ser profissional, é a frase que melhor se aplica a esse momento de julho. Ele precisa acordar para a vida, porque não é uma situação normal para um jogador que está iniciando na carreira, não é uma situação aceitável. E a informação que eu tenho é que, se surgir uma proposta, o Náutico vai emprestar. Vai tentar emprestar, porque vai depender também da vontade dele. Mas eu acho que o ideal hoje era o Náutico contratar um camisa 9, uma reserva para Jael, um titular, não sei, dependendo da condição financeira, e emprestar a julho, para ele sair um pouco de Recife, enfim, porque foram problemas em sequência aí que ele arrumou, e não sei se aqui ele teria o foco suficiente, principalmente depois desse problema aí, que foi mais grave, foi o de sábado, né, de faltar...
Precisa sair do Recife, pode ser sair só do bairro dos Aflitos, então?
Na verdade, veja, ele ia não ia adiantar muito, não.
Porque, olha...
Melhor mandar para outro estado.
Júlio nesse time do Santa aí, viu? O Santa sobe, viu?
Ah, esse galego tá. Emerson Galego. A turma tá apaixonada. A turma do Náutico, né? Porque a turma do Santa não gosta muito, não.
Não gosta muito, não. Há 10 dias atrás era o pior jogador do mundo. Agora a turma do Náutico se apaixonou.
E a torcida do Santa nem acha essas coisas. O cara já virou um folclore lá. Mas.
Ele é muito estranho jogando. Já vi você jogando.
Todo mundo no Santa vira folclore, né?
É desengonçado, enfim. Eu acho que Júlio jogaria ali no Santa, mas é melhor não. É melhor outro estado, um time de Série D aí que vá disputar, vá pro mata-mata da Série D, enfim, um time organizado. Acho que Júlio tem condições de jogar, chegar nesse time e ser titular. Acho que seria bom para ele desenvolver o futebol dele e também para colocar a cabeça no lugar. É um jogador com potencial, mas que precisa.
Eu fico imaginando o Cauã Maranhão. Que tá aí no chat, quando ele viu o que Júlio fez ontem na rede social. Eu acho que ele deve ter rachado o bico, meu. Júlio é foda, acho que ele pensou assim. Tem jeito, não.
Eu te mandar uma mensagem. Porra, Júlio, que merda tu fizesse. Aqui, o Marco Silva assinou por 12 meses o LivePix.
Não, 12 meses do mesmo
vídeo. É Marco, né? Ou Marco Silva?
Isso aí que é de bater palma mesmo. Apesar que o Renato bateu uma palma parecendo o Coringa. O Coringa do Heath Ledger.
Tem mais aquele tema pra gente, hoje? Ah, lembrei.
Aí o apô, que iá foi esse, pô? Eu tô meio susto aqui agora. Que iá grande da porra. Vamos ver se esse tema merece esse iá todo.
Foi tu que sugeriu, porra. Tu que sugeriu o tema.
É por isso que eu tô achando que não merece esse A todo, não, mas vamos lá.
Como eu disse, eu tô cansado, velho. Eu tô cansado, eu não tô conseguindo mais medir o tom das palavras. Mas antes, vou passar aqui o recado da Bet Nacional. Pessoal, para você que não tá inscrito, para você que não tá cadastrado na Bet Nacional, entra aqui no link que tá aqui na descrição do nosso vídeo, se cadastra, coloca o código TIMBOCAST na parte de afiliado e a partir disso você já vai para suas apostas. Melhores cotações, pagamento, saque via Pix, um site que é muito tranquilo de você operar, tudo isso com a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, parceiros aqui do canal oficial do torcedor do Náutico. O assunto agora é Douglas Santos, que está no mercado. Está no mercado, tem especulação dele, até mesmo Atos no Barcelona. E se isso, algo do tipo, se concretiza, o Náutico ele pode ser diretamente beneficiado, né? É importante frisar, mas é importante também esclarecer. Nada dos 5% que todo mundo vai falando por aí, não, viu? Fala aí, Atos.
Não, eu já falei sobre o assunto, porque já estava rodando nos grupos sobre essa situação de Douglas Santos e também já com informação errada, falando de 5%. Douglas Santos é um jogador que ele está no mercado. Ele está no mercado. O Barcelona já tinha se interessado por ele em outro momento. Ele continua muito bem tecnicamente, né? Ele é destaque total do time dele. E mesmo que não seja o Barcelona, que seja outro clube, ele está no mercado e ele pode ser negociado a qualquer momento, né? Tem essa tendência. Pode não acontecer também? Pode, mas existe essa tendência. E ele sendo negociado, o Náutico teria direito, por alguns anos da formação dele, ter sido feito no Náutico. Então, esse é o ponto que a torcida tem que entender. O Douglas Santos não foi um jogador que fez toda a base no Náutico. Não. O Douglas Santos ele fez alguns anos. Salvo engano, foi de base mesmo, salvo engano, parece que não chegou nem a um.
Dois anos.
O ano que ele atuou de titular no Náutico, no profissional, conta também, porque conta até 23. Então é mais uns anos que ele atuou ali, que a gente viu ele jogando, jogou Série A.
Ele chegou no Náutico em 2010, Atos. Então, 2010 a 2013.
Pronto. 2011, ele jogou a Série B em 2011?
Não, ele estreia em 2012.
Ele estreou em 2012, começou a ganhar espaço no lugar de Lúcio, que pouco tempo depois deixou o Náutico, teve atrito com o Galo, e aí Douglas Santos se tornou titular absoluto. Em 2013 ele chegou a ser convocado para a seleção, quando o Galo saiu, e pouco tempo depois, uns 5 meses mais ou menos, ele foi vendido para o Granada, do mesmo grupo da Udinese. Granada, Udinese, aí eu não lembro depois se ele já voltou da Udinese para o Atlético.
Aí, só para a turma entender, como é que funciona essa questão dos 5%? Os 5% é se o cara jogou a base toda do seu time. Toda. De 12 anos até 23 anos. E para isso acontecer, para você ter direito a 5% cheio, além de ele ter passado todo esse período, você tem que ter o selo do clube formador. Por quê? Porque só tem como assinar contrato profissional com atleta abaixo de 16 anos se você tem um selo. Selo esse que o Náutico não tem hoje. Então, mesmo que, digamos que fosse o caso do Douglas Santos, ele estivesse no Náutico desde o infantil, o Náutico não ia chegar a receber os 5% por causa da falta do selo. Porém, no caso do Douglas Santos, o selo tanto faz, porque ele não jogou tão jovem no Náutico, ele não jogou abaixo de 16 anos no Náutico. Aí, quanto o Náutico teria direito? Eu encontrei uma matéria de Diógenes dando uma declaração na última transferência dele, que foi em 2019, salvo engano. E lá, o Diógenes falava que acreditava que teria que ver ainda certinho, mas acreditava que girava em torno de 0,9%. Que isso gerou uma quantia até que o Náutico ganhou na época, em torno de R$550 mil. Eu estava conversando hoje no grupo que tinha o Glauber Vasconcelos, filho, né? No caso, o filho do ex-presidente, nosso querido Glaubinho, e ele estava dizendo que já tinha feito esse cálculo e dava 1,2%. Então, deve girar em torno de 0,9 a 1,2. Deve girar em torno do que o Náutico teria direito. Aí, se tiver essa negociação, vai pegar o valor que essa negociação foi feita, geralmente em euros, né? Então, qualquer 20 milhões de euros, já estamos falando de R$100 milhões, e o Náutico ali tentando barganhar o seu 1 milhãozinho ali, né? Então, é sempre um dinheiro bacana. É um dinheiro bacana que, para um clube, na situação que o Náutico está hoje, faz diferença. Pode não fazer diferença para, sei lá, para um clube de Série A hoje.
Então, pô, mas tem proposta não, né? Foi sondagem, né?
Sondagem, mas isso pode acontecer, né, Glauber? É um jogador de uma posição muito difícil, acho que talvez seja a posição mais escassa no futebol mundial, seja a posição do lateral esquerdo. E é um jogador...
Lateral, né? Direito e esquerdo tá difícil.
É, principalmente lateral esquerdo. E é uma posição que é muito pretendida, né? Por todo mundo, então isso pode acontecer a qualquer momento. É só para informar o torcedor e saber, olha, não é os 5%, é em torno de 1%, mas querendo ou não, seria uma grana que ajudaria, né? E provavelmente seria algo que poderia chegar ali perto de 1 milhão.
Bem, você acha que tem possibilidade dele voltar aqui para o Brasil agora?
Eu acho que não. Difícil, acho que né? Não. Acho que o nome dele está muito quente lá fora. Eu acho que
tem uma cabeça muito boa. Se fosse um outro jogador, talvez quisesse faltar, mas ele tem uma cabeça muito boa. Inclusive,
a passagem dele no Galo foi muito boa. Foi muito boa. Todos os clubes do Brasil queriam o Douglas Santos. Não conseguiram trazer até hoje, porque não consegue, velho. Porque é um investimento muito alto para um jogador. Porque veja só, Renato. O Barcelona faz um investimento alto no lateral, faz sentido. Porque o Barcelona já tem um investimento alto em todas as posições. Aí, às vezes, a lacuna do lateral é o que falta. Agora, até os clubes maiores daqui, vamos pegar Palmeiras e Flamengo. Não é interessante você gastar uma fortuna no lateral. Porque ele pode fazer isso com um atacante que vai trazer mais mídia, vai trazer mais marketing, até retorno em campo. Então, são situações diferentes. Eu acho que Douglas Santos não está para o mercado brasileiro, pelo menos agora. Eu acho que é mais para o mercado europeu, até porque os times que especulam ele são times de primeira linha da Europa, né? Não estamos falando de qualquer time. Ah, Renato, uma curiosidade sobre isso também. Acho
Diga.
Que o Cláudio pode até me ajudar, porque eu estou meio confuso, mas eu lembro que teve muito isso. Parece que, caso isso aconteça, digamos que Douglas Santos vai para o Barcelona por 20 milhões de euros. E o Náutico tem o dinheiro a receber. Salvo engano, eu posso estar muito enganado, mas salvo engano, o valor sobre o período que Douglas Santos era jovem, ele vem todo para o Náutico. E é o Náutico que tem que repassar para os outros clubes. E eu lembro que parece que teve uma bronca disso, que o Náutico não tinha repassado.
Para o
CSP da Paraíba, não foi?
Oi, Paulo Vanderlei. Confusão da porra.
Ainda tem essa curiosidade.
Confusão louca isso aí, velho. O valor dele, segundo o Cacaroto, gira em torno de 18 milhões de euros.
O que dá 100 milhões de reais.
Sérgio Moreira, R$7,99 dá direito aqui. Você participa dos sorteios para os membros aqui do nosso canal. Você também pode participar do nosso grupo VIP do WhatsApp. E, evidentemente, você colabora aqui com o TimbuCast.
Tem direito a uma coxinha americana. É só chegar lá e dizer, olha, eu sou membro do TimbuCast. Poderia me dar uma coxinha de frango catupiry?
O Italo Senna chega a comprar um coxinha picolé. Aí o cara, ele sai sem pagar. O cara diz, vai pagar, né? Ele, não, pô, tem 1 milhão de seguidor, pô.
É,
tira foto do Neymar.
Eu sou membro do TimbuCast, pô. É.
Falando em membro do TimbuCast, eu fiz sorteio aqui, viu, Renato, do São João.
Joga aí, pô. Você é o apresentador agora, eu tô com preguiça de falar e eu tô com a fala nasalada. Tá me irritando isso aqui, velho.
3 sorteados aí. Apareceu na tela, não?
Apareceu.
Guilherme Moura, Otaviano de Souza, Vitor Rodrigues e Christian Dantas. Christian Dantas já ganhou uns 10 sorteios já aqui.
De novo, Christian.
Puta merda.
Cada um desses tem direito a 2 ingressos, não é isso?
2 ingressos,
exatamente.
Para receber
uma coxinha. Amanhã, na sede do clube, é na secretaria do clube, dá o nome completo, diz que eu ingresso pelo TimbuCast e pego o par de ingressos. Amanhã, a partir de 8 da manhã até 7 da noite, lá na secretaria. Até 18 horas na secretaria do clube.
Perfeito, e se eu chegar às 18h30, Cláudio?
Aí vai dar com a cara na porta.
Vai ter quem lá? Quais serão as atrações? Elton Lima, Fabiana Pimentinha e quem?
Vou pegar aqui.
Tu vai, Clauber?
Não, vou não. Infelizmente não vou.
Por que você não vai? Vai ter quadrilha.
A quadrilha já tem, segundo o comentário que teve no Instagram.
Faz isso não, Renato, faz isso não, porra.
O cara botou como lá?
Foi Thalita.
O cara não, é...
Foi Thalita.
É Alex Júnior, o...
Ela botou o quê, Renato?
Quando divulgaram o Arraiai, Thalita botou no comentário. A quadrilha já tem.
Foi um comentário muito bom.
Foi.
Foi uma sacada de...
Olha, sei não. É sempre bom deixar claro aqui que a gente nunca faz esse tipo de acusação nem nada, mas que foi uma piada muito boa, foi, velho. Não dá pra não rir disso, gente.
Olha, sei não. Só um, Renato, perguntaram aqui sobre possibilidade de Rafael Ribeiro voltar. Não tem não, né, Ati? Eu não vi nada disso, não.
Eu acho que essa pegada de repatriar jogador deu uma estancada no Náutico, né? Isso tava pegando muito mal. É. Eu acho que até se os caras têm interesse, os caras procuram não querer trazer, sabe?
É.
Carlão também, se fala muito que Carlão tá aqui em Recife. Já faz quase uns 20 dias que Carlão tá perambulando aí pelas ruas.
Porque tá de férias, né? Tá de férias.
Aí muita gente fala sobre... Ah, será que ele tá voltando? Tá voltando pro Náutico e tal.
Seria titular. Mas
Rafael Ribeiro também.
É.
Apesar que o Rafael Ribeiro tem um problema, que ele começou a entrar em algumas lógicas salariais bem altas, sabe? Então...
Foi. O Fluminense... Tanto é que o Fluminense lascou, né? Perdeu a ação contra ele, porque o Fluminense subiu demais o salário dele, aí ficou bem inviável.
E a gente falou aqui sobre a alta salarial de Rafael Ribeiro, e muita gente disse que a gente estava mentindo.
Foi. Isso que era mentira, que não tinha nada a ver.
Como é que pode? Eu conheço o Rafael Ribeiro, ele anda no carrinho simples, Rafael Ribeiro não tá recebendo isso, não.
Ari também negou na época, não foi?
Ah, mas Ari... Meu Deus do céu, Ari se perdeu. Se Ari soubesse da história, se Ari soubesse que eu era um dos poucos... Eu não vou chamar de defensor, mas eu passava um pano pra Ari da porra, pra Ari fazer o que fez comigo. É, né? A vida ensina.
A vida cobra.
A vida cobra. The Life Snake.
The Life Snake é muito bom, velho.
É
muito bom, velho.
Eu tenho esse vídeo no computador até hoje, de vez em quando eu vejo ele.
Ó, depois a gente tem que falar pra saber se vai fazer o react, né? Se o Chapo vai fazer. Depois a gente vê como
você vai. Que pariu, vai.
Se vai rolar o react.
Chapo tá devendo react. Chapo tá devendo react. Giovanni.
Esquece,
é o fim da era. É o fim da era dos reacts.
Você já pensa em um substituto pra Chapo, não? Acho que é bom a gente pensar já.
Rapaz.
Do jeito que a gente é. Do jeito que a gente é sovinho, a gente vai querer que não substitua pra poder dividir o bolo entre três.
Ó. Tchau, Cláudio.
Abraço. A gente tá quando agora? Domingo, né?
Domingo, eu espero estar vivo.
É, amanhã você tá forrosando por aí.
Amanhã eu estarei.
Seu cansaço dura até sexta, meio-dia, né, Atos? Depois. É.
Não. Do mundo ele tem. Sexta tarde ele fica cansado, doente ainda.
Sexta-feira à tarde eu estou na estrada, quando está a gravatar.
6 horas da tarde, Renato abre um Red Bull.
Olha, pra quem gosta, evidentemente, na sexta-feira à noite lá em Gravatá vai ter Geraldinho Lynch, Tarcísio do Acordeon. Os principais, assim. No sábado vai ter Iguinho e Lulinha e Mari Fernandes. Bons shows pra movimentar a massa.
Mari Fernandes é aquela Mari Bananinha,
né? Não. É do Pânico, né?
Fez o Big Brother.
Não.
Eu vi ela cantando Joel, mas canta bem.
Sei nem quem é. E aí eu estarei lá. Sábado eu estarei no Alto do Moura. Pretendo.
Estou passando aqui a agenda do Renato. Bora, Cláudio.
Trabalho, meu amigo. Felizmente eu trabalho, né?
Então, até patrão, pô. Pode ir, pô.
Gostaria, mas no máximo São João. Próxima semana, essa semana não. Estarei de repouso, longe dos perigos noturnos. Aí, era bom. Nadson, um ferinha.
Já tá, São João, Meu São João é uma fogueira, assar um pedaço de queijo e comer pamonha e canjica.
Não come milhozinho não, cozido não?
Cozido eu gosto. Agora, cozido eu gosto, agora assado não. O assado não sou chegado em assado não.
E bomba cordão, gosta?
Pô, a minha infância foi baseada nisso, né? Mas hoje em dia não pode mais, né? Nem pode mais, eu também não faria, né? Poderia até poder e tal, ter a cultura, que hoje em dia não tem mais, né? A molecada hoje em dia tá em outra pegada. Mas eu não faria depois de velho. Mas quando eu era adolescente, pelo amor de Deus, pô. Era guerra de bomba cordão, bomba rojão, tudo que você imaginar.
Bomba
fazer experiências de como a bomba vai fazer mais zoada. Tipo, jogar dentro... Aqui, tu sabe que a área...
Colocar
aqui
é embaixo da lata, né?
Não, a área onde eu moro é industrial. Tem muito galpão. E na época tinha muito galpão vazio. Meu amigo, você jogar uma bomba cordão dentro de um galpão vazio, pense que lá em Boa Viagem a turma vai escutar, velho.
É.
O estrondo é tipo 100 vezes maior, pô. É. Era uma emoção. Parecia que o Jordão ia desabar, pô.
Rapaz, eu lembro da bomba cordão que era... Pô, a espessura aqui, o tamanho da mão, aquilo ali. Eu não esqueço mais nunca, não, velho. Mais nunca eu esqueço. Eu fiz, inclusive, falando sobre isso, eu fiz até uma matéria essa semana de um rapaz que... Ele tinha uma baixa instrução, ele disse isso, inclusive, no ar. E ele pegou um rojão, esse de 6 tiros. Colocou pro alto. Só que ele não atentou para um detalhe. É, quando o rojão ele vem na caixa... Ele vem com a base dele virada para cima. Ele colocou o rojão para cima, de cabeça para baixo, meu amigo.
Mas aí é burrice, pô. Isso aí é a lei de Darwin. É Darwin atuando. Eu deixo Darwin atuar, eu não sinto nem pena. É Darwin atuando.
Mas o pior, olha, mas ele mesmo admitiu. Ele disse, olha, eu não sei ler e tal. E aí ele falou, ele vacilou. Ele mesmo admitiu. Bicho, foi um milagre divino. Porque... Foi para baixo, ele não teve uma queimadura sequer. Só ficou com os unidos, né? Porque os pipocos tudo junto dele. Mas foi, porra, é milagre, velho. Milagre. Milagre total. Total mesmo.
Ô, Renato, que tu já pulasse... vai acender a fogueira com o Júlio.
É. Tu já pulasse fogueira, Renato?
Já, mas não recomendo não. Isso é perigoso.
É bom demais pular fogueira, viu?
Mas aí, no meu caso, eu acho que não era fogueira com maloqueiragem, não. Era aquela fogueirinha, brasinha, merda. Não era nada demais, não.
Ah, aqui tem a competição, meu amigo. Umas fogueiras de 5 metros de altura, com 4 de largura. Você, primeiro que não dava pra pular. Você ia se queimar de qualquer jeito, mas você tentava se queimar pouco. O Jordão era bom, o Jordão era aventura, mas como tudo com o tempo acabou morgando. Eu lembro, Renato, rapidinho aqui antes de acabar o programa. Eu lembro que eu estive em São Paulo quando eu estava com 16 anos. E eu passei o São João lá. E não tinha nada. Não tinha nada. Isso faz tempo, né? Não tinha nada. E eu ficava pensando, meu Deus do céu. Lá no Recife, tipo, toda casa tem uma fogueira. Tá todo mundo na rua. Tá todo mundo brincando. É quadrilha, um em cima da outra. E aqui não tem nada. Eu lembro que na época eu pensei, será que um dia lá vai ficar igual aqui? E ficou. E ficou. Eu acho que o tiro final foi a pandemia, quando a pandemia proibiu as fogueiras. Aí eu acho que a turma se acostumou a não fazer mais, porque no ano passado, agora mesmo em Santo Antônio, já não vi quase nada. E antigamente aqui a turma acendia nos 3 dias, não era só em São João não. Era Santo Antônio, São João e São Pedro.
É, eu lembro que em Santo Antônio tinha, mas era muito pouco, muito
pouco. Era muito pouca, mas aqui no meu bairro era considerável já, mesmo Santo Antônio. São João, a carga era maior, e São Pedro também tinha algumas. Agora, em São João, você vê uma por cada quilômetro que você anda.
É isso. Olha, segunda-feira, João Pessoa, Clauber?
Porra, vou não, velho. Segunda-feira, um jogo no meio da Série C.
Depois desse empate aí, morgou total.
É um rolê. Se fosse domingo, eu iria. Um final de semana, sábado, eu iria. Domingo, mas na segunda, bicho, 8 da noite.
Aquele dia foi quando, Cláudio? Foi no sábado, foi?
Uma quinta, eu acho. Foi quarta. Foi quinta ou quarta.
Mas era
foi
uma decisão, semana. Né?
Era. Quarta de final da Copa do Nordeste e tal. Aí no meio da Série C, É melhor mandar nosso amigo Junielso, que já mora por lá. Rafael também. Tá em casa.
O Michel perguntando se fogueira tá proibida. Eu acho que tá, foi na época da pandemia, né?
Eu vi que gravata tá ter fogueira.
Eu vou fazer um aqui só pra poder ser o transgressor da lei. Na pandemia proibiram por causa da qualidade do ar, né? Não tem gente com problema respiratório. É. E também teve a questão dos fogos, né? Que os fogos caíram muito por causa dos cachorrinhos, né? Os cachorrinhos que não podem ver um fogos.
Ver eles podem ouvir, né?
Cada pipoco da porra, meu amigo.
Quem eram os cachorros, né? Que iam pra guerra. Brigava com o urso. Não, meu irmão, eu tô falando sério. Eu tava vendo umas raças de cachorro no YouTube.
Cachorro no telô.
Aquele cara que é meio conhecido, parece que o nome dele é Rasmussen, é Rasmussen. É um cara que. Você sabe aquele cara do meme que ele tá lá no Pará, naquele encontro das águas com o mar? Qual é o nome daquilo ali? A Pururuca. Aí ele levanta um pedaço de pau e.
Pororoca, né?
Pororoca.
Pururuca.
Pururuca é a barriga do porco, pô. É. O Richard, pronto. O Richard Rasmussen, ele tem um belo canal no YouTube. Ele tem uma.
Eu só lembro dele nessa pororoca, velho.
É, pô, da pororoca ele diz: isso é a pororoca, a maior força da natureza. Aí começa a pegar ele e começa a correr. A
carreira da porra!
Aquele vídeo é sensacional. Olha, aí esse cara aí, esse Richard, ele tem um canal no YouTube, tem uma sequência de vídeo lá que é sobre cães. Mas os cães de raça pura, que quase todos os cachorros que a gente conhece hoje em dia vieram dessa linhagem, sabe? Aí ele fala lá de um não sei o que tibetano, o não sei o que o cão russo, tem um cão aí que é das Ilhas Canárias. Meu amigo, são máquinas mortíferas, pô. Um é acostumado a brigar com o leão. E outro, leão tem medo dele. Leão tem medo desse cachorro. O outro é acostumado a brigar com o urso. O outro tem histórico de guerra há 3 mil anos. Aí, hoje em dia, os cachorros não podem ouvir um fogos, porra. Puta que pariu, velho.
O bichinho vai tudo correndo. Ó. Bora-se embora.
Lembrei o nome de um. Que foi o que eu mais gostei. Caça-canário. Meu amigo, esse caça-canário. Fila da puta, é uma máquina de matar, pô. Vou criar um cão daquele. Eu que já tive fila, tá? Eu que já tive fila. Que, na verdade, ele mostrou, Renato, o canal dele é muito interessante. Quem tiver sem fazer nada qualquer dia desse aí, pode colocar aí, que é um ótimo passatempo. Ele fez uma lista dos cachorros mais traiçoeiros que tem. Aí ele citou todos esses aí, não sei o que do Tibete, não sei o que russo, caça-canário, não sei o que. E o primeiro lugar, adivinha qual foi? Um cachorro que eu já tive já. Um fila brasileiro.
Grande
é
fila.
O cachorro mais traiçoeiro. Presa-canário, caça-canário, presa-canário, tá lembrando aqui. E o cachorro mais traiçoeiro, na verdade, é o fila brasileiro. É. O cachorro tá aqui lembrando, ó. Cane Corso é outro também. Ah, tu não assiste, viu? Presa Canário, Cane Corso.
Um assunto nada a ver aqui. Vi a notícia no Twitter agora que o Atlético Mineiro tá contratando o Filipão pra ser treinador. Do nada.
Filipão. Ele tinha deixado de ser treinador.
É, mas ele tinha sido questionado por esses dias. Ele tinha sido questionado por esses dias se ele teria vontade de voltar, e aí o próprio Filipão, ele disse que tava pensando.
Olha, para o Galo tá tentando levar Filipão, é porque ele não tem opção, e porque ele não tá querendo enfrentar o Twitter contratando o Cuca. Basicamente é isso.
Tu viu a resenha de Kudê? Ele pediu demissão, voltou. Acho que agora vai sair de ver. Vaza da porta, lá que tá.
Olha, quem fez certo foi o Inter, viu? O Inter ficou pra demitir Mano Menezes várias vezes. Não tem ninguém no mercado, velho. Meu irmão, se o Inter demite Mano Menezes, ia tanto time atrás de Mano, que certo fez o Inter ter segurado. Não que Mano Menezes seja nada demais. Mas vê, a turma tá querendo levar Filipão, o Coentrão levou no Ximbulo, pô.
O negócio tá feio.
Agora, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É que a Série A tá dando uma de Premier League, sabe? E esqueceu de dar oportunidade para treinadores que estão aparecendo agora, que estão na Série B, treinadores do Nordeste. Eles excluindo esses caras e agora não tem mais ninguém, pô. Porque um Daniel Paulista da vida já era para ter uma chance aí no, na Série A, pô.
Tá bom, né, gente? Tá bom, né?
Partiu.
Tchau, tchau, Cláudio. Até a próxima.
Até domingo.
Tchau, Atos. Até a próxima.
Até a próxima.
Pessoal, siga a gente aqui na rede social do, nas redes sociais do TimbuCast, né? Instagram, arroba TimbuCast, Twitter, arroba TimbuCast, underline CNC, facebook.com/TimbuCast. Nossas redes sociais, o Valeu está disponível aí para você que está vendo a live gravada deixar a sua colaboração. O programa de hoje acabou. Até a próxima. Tchau, tchau. Quer dançar? Quer dançar? O Timbu vai te virar.